Oi, eu sou a Cacá Anjos.
Eu sou a Thaís Barreto e esse é o podcast Moda Muito Mais.
E hoje a gente vai falar sobre as semanas de moda. A gente vai falar um pouquinho das diferenças de cada uma, o quanto isso é importante pra moda e também comparar um pouco pra gente saber como é que funciona isso, como é que a gente passa isso pra nossa vida real, assim, né?
Então, vamos lá. A nossa ideia surgiu também de outro papo com vocês lá no Instagram, então não esquece de nos seguir, @kkk.anjos, e eu sou Thaís Barreto, 2 underlines, no final. E a gente resolveu falar sobre isso, porque quem curte moda, a gente está sempre ligado que tá acontecendo semanas de moda, mas ao mesmo tempo as semanas de moda estão passando aí por um momento que é tipo de um hiato, digamos assim, e que estão sendo ressignificadas. Então, além de algumas coisas estarem mudando, para algumas pessoas que talvez sejam um pouco mais novas nesse mundo da moda, possam ter muitas dúvidas.
É, até porque eu acho que...
sobre como é que funciona, qual a importância, né?
É, quem não entende muito, às vezes olha as coisas na passarela e pensa, nossa, mas que coisa estranha, isso nada a ver. Então a gente também quer explicar um pouco de como é que isso funciona, o que acontece e por que que muitas vezes a gente olha e acha estranho, né?
Acho que a primeira coisa é legal da gente falar o que são as semanas de moda, né? Porque...
claro.
Vamos começar bem do início. Então, as semanas de moda são eventos que acontecem 2 vezes por ano e reúnem as principais marcas ou estilistas, enfim, de cada país. Na verdade, não é mais de cada país, né? Mas, enfim, reúnem em capitais da moda, que são Milão, Paris, Nova York e Londres, que são lugares de referência, né? Enfim, reúnem estilistas para apresentar suas coleções. E essas semanas de moda são divididas em dois tipos, né? A semana de moda de alta costura, que só acontece em Paris, e as outras semanas de moda que tem nas outras capitais da moda, que é ready to wear, que são as roupas de prêt-à-porter, que são os nomes técnicos que a gente dá para as roupas comuns, roupas que vão para as lojas, roupas que a gente vê na passarela e depois tem acesso a comprar. Porque a alta costura são roupas muito nichadas, digamos assim, disponíveis para uma pequena parcela da população, assim. Então a gente tem mais acesso às semanas de moda de ready to wear.
Ou seja, elas são extremamente caras, né?
Tipo, extremamente mesmo, assim, muito, muito mesmo. Só assim, tipo, eu não me lembro quantas pessoas estima-se que são clientes de moda, mas assim, são pouquíssimas centenas, assim, tipo, sei lá, 200, 300, é muito pouco. E geralmente são assim, mulheres de sheiks, princesas, são essas pessoas que usam a alta costura. E claro, a gente vê as atrizes geralmente nos tapetes vermelhos do Oscar e tal, muitas vezes elas estão usando vestidos de alta costura, mas geralmente são empréstimos, né? Elas não pagam por aquilo ali, ou elas recebem de presente ou então é emprestado. Enfim, aí fica aquela pergunta assim, tá, mas por que que isso é importante, né? Por que que essas semanas de moda são importantes? Dentro do universo da moda, essas semanas são um motor muito forte econômico, né? Elas têm um propósito comercial gigantesco, porque é através desses desfiles que se difunde a moda que as pessoas vão usar no mundo, digamos assim, né? Não exclusivamente através dos desfiles, mas sim muito, com uma parcela muito grande de relevância, né? A partir dos desfiles.
Até porque, assim, a semana de moda não vai envolver só os desfiles. Então, quando a gente fala de tendência que surge na semana de moda, às vezes até uma tendência que surge no street style. Então, as pessoas que são convidadas e vão pra esses eventos, fora que na semana de moda, muitas vezes tem festas, isso aqui, então não é só os desfiles,
enfim. Não, isso que eu ia comentar. Então, tipo assim, após esses desfiles, além de todos esses eventos, existe a função de compradores, né? Então, assim, isso é praticamente a principal coisa, porque são os compradores do mundo inteiro que vão lá, porque quem é que se convida para um desfile? Hoje a gente vive muito nessa era de mídias sociais, enfim, então, obviamente, tem muito influenciador, tem muita atriz, tem muitas pessoas que, entre aspas, não são, assim, de dentro da moda, né? Os insiders mesmo, mas são pessoas relevantes, enfim, mas tem os compradores. Antigamente, esses desfiles eram mais dedicados aos compradores e alguns editores de revista. Mas essas pessoas que são os compradores são as pessoas que movimentam a grana, né, ao redor do mundo. Então, tipo, isso é super importante, porque, por exemplo, um comprador, ele não vai de uma grande loja, sei lá, de uma Macy's, de um, né, enfim, um monte de lojas relevantes, ele não vai ir, por exemplo, pra Milão e passar batendo perna em 500 lugares pra tentar descobrir o que que é de novo, sabe? O comprador, ele quer chegar num lugar e ter aquilo ali concentrado. E, às vezes, solta o papel de um showroom, que é onde a gente mostra pra quem vai comprar as peças prontas, enfim, não causa o mesmo impacto que um desfile. E fora que o desfile tem outros propósitos, né? É de branding mesmo, de imagem, de marca.
Na verdade, assim, eu acho que nos últimos, sei lá, 10 anos as coisas mudaram bastante também, né? Porque veio o tal do sinal by now, que é aquela coisa de que, tipo, antigamente as roupas desfilavam enjoavam, e ou demoravam um pouquinho pra chegar nas lojas, enfim. Hoje em dia, muitas vezes, tu termina os filhos, já pode sair de lá e comprar roupa, né? Tipo, naquele mesmo momento, tu tá assistindo, tu pode comprar. Que, justamente, é o capitalismo, né? Que foi fazer as coisas acontecendo.
É uma adequação que a moda tá tentando ter pra esse imediatismo. Porque, antigamente, quando acontecia o desfile, demorava meses até essas roupas chegarem na loja. Só que, tipo, não tinha problema nenhum, porque as revistas iam noticiar isso também com bastante distância. Só que, hoje em dia, o desfile da Gucci tá acontecendo e a gente tá vendo no ao vivo, entendeu? Uhum. Todo mundo, qualquer pessoa no planeta que tenha uma internet pode assistir aquele desfile ao vivo. Então aquela roupa, ela fica muito, digamos que batida, mesmo sem ninguém ter usado, sabe? Uhum. Tipo, isso cansa.
E outra coisa,
além de cansar muito mais rápido e dar uma derrubada, digamos, no resultado da marca por isso, outras marcas, e principalmente as fast fashions, copiam isso. Então assim, antes de estar vendendo na Gucci, a Zara já tá há 3 meses vendendo a mesma coisa. Então isso é um problema muito grande pras marcas. Então a partir disso aí surgiu essa questão do sinal by now pra tentar atender o consumidor, pra tentar diminuir a questão de cópias, enfim, e pra também tentar fazer com que a roupa não fique, não tenha imagem desgastada tão rápido também, né? Enfim, a gente tá passando por um momento que se tem muita discussão sobre a relevância, né, de desfile de moda hoje em dia, porque é muito caro, porque as pessoas, o street style tem tido uma força cada vez maior, então às vezes parece que tu tá investindo um monte, daqui a pouco tua roupa nem apareceu tanto, o pessoal que tava ali na frente dando uma andadinha pela calçada apareceu mais, enfim, tem toda uma questão, assim, né, um papel que tá sendo revisto. Como o nome é Semana de Moda, é uma pra cada. Então é uma pra Londres, uma pra Paris. Que na verdade começa em Nova York, geralmente, né? Então, é uma pra Nova York, uma pra Londres, uma pra Milão e uma pra Paris.
É nessa ordem, geralmente.
Né? Nessa ordem. Tipo assim, quais são as diferenças, né? Por que que começa numa cidade, depois vai na outra, vai na outra, vai na outra? Se tem dentro da moda uma hierarquia, digamos. Não é hierarquia, na verdade a palavra certa é uma divisão, né? Então não é, tu não vai ver a mesma coisa, só que em cidades diferentes. Nova York, geralmente, é uma cidade que apresenta uma moda muito mais comercial, uma moda muito mais focada em coisas, talvez por ser tão comercial, ela é muito mais focada em coisas novas, assim. Então agora a gente tá tendo um movimento aí, de diversidade dentro da moda. Nova York foi a primeira, assim, a ter muita diversidade, enfim. Então Nova York tem esse aspecto, assim.
Não, né? E geralmente os desfiles de Nova York, eles são mais fáceis de tu entender e passar aquilo pra tua vida, né, que foi uma coisa que a gente queria comentar bastante também, porque acho que muitas vezes a gente ouve muito a galera falar, e eu acho que eu já com certeza já falei na minha vida isso também, nossa, mas é uma semana de moda e parece que estão umas roupas tão estranhas, assim. E aí uma vez eu ouvi não sei quem falando, dando uma explicação que pra mim, pelo menos na minha cabeça, fez muito sentido. Eu não sei se tu concorda, mas antigamente eles tinham, hoje em dia ainda é, mas acho que muito menos, hoje em dia já é uma coisa muito mais comercial em todas as semanas de moda, apesar que em Nova York é mais, mas que tipo, antes eles faziam toda uma vibe, né, então era uma coisa muito mais inspiracional do que propriamente pra tu sair vestindo daquilo, né? Na verdade, não era pra tu sair vestindo. Era uma inspiração que tu ia olhar aquilo e ia fazer da maneira como tu achasse melhor. Só que, claro, as coisas vão se adaptando e como hoje em dia as marcas, de maneira geral, focam muito mais em vender, já é muito mais fácil de tu ver aquela roupa e tu ver uma, sei lá, uma atriz vestindo igualzinho, sabe? Já é uma coisa que acontece. E Nova York é a semana de moda que mais faz isso, assim, de uma forma mais, não é simples, né? De uma forma mais fácil de tu ver usando. Diferente de Londres, que a princípio é uma coisa mais conceitual, né?
Londres tem as principais, algumas das principais escolas de moda do mundo são de lá, e é um ensino, né? É um lugar onde se tem muito essa visão, assim, de trazer uma coisa nova, de inovar, de fazer uma moda mais conceitual. Não é simples ver uma semana de moda de Londres, não é fácil de entender o que tá acontecendo ali. Alguns dos principais estilistas do mundo vieram de Londres, assim. Isso é engraçado, porque apesar de Paris, né, ser o berço da moda, como a gente diz, é em Londres que as coisas são mais interessantes de uma forma geral pra quem curte muito essa questão de moda. E depois a gente também tem Milão. Só que assim, Milão é uma cidade que seria a terceira, né, na lista de cidades.
De ordem, né?
É uma cidade que tem muito mais marcas tradicionais, onde a gente pode ver marcas que, entre aspas, todo mundo conhece, né? Como Gucci, como Versace,
Prada,
Armani. Armani, todas são marcas italianas. A Itália, ela tem essa tradição em moda mesmo, né? Uhum. E essa tradição, ela tá muito no design, porque o design italiano, teoricamente, é o melhor design do mundo em tudo, e obviamente na moda também. Então, junto com o design que é muito específico da Itália, você tem a questão da qualidade. Então, a moda italiana se vende pela qualidade e pelo design. Então, é isso que se espera e é isso que a gente vê, geralmente, na semana de moda.
Eu acho que a gente ouvindo isso, não sei, pelo menos na minha cabeça faz muito sentido as características de cada semana com cultura do país e do povo. Eu acho que isso faz muito sentido.
É, porque se a gente pensar, por exemplo, assim, quando tu vai pra Londres, né? Bom, eu nunca fui. Mas enfim, quando vê as fotos, os vídeos, enfim, as pessoas de Londres, elas são mais irreverentes. Onde tu vê pessoas vestidas. Cara, hoje em dia é super comum, mas acho que vocês vão entender qual é o ponto da questão. Onde a gente via pessoas vestindo roupas extremamente incomuns, misturas de roupas que a gente não é acostumado a ver, pessoas com cabelo muito colorido, pessoas assim que não se importam muito com a opinião dos outros e se vestem de um jeito muito diferente. Então isso tem a ver com a semana de moda deles, assim como a Itália tem mais essa questão mais tradicional. E em Paris a gente tem uma moda muito mais luxuosa, né? Então assim, a gente diz que tu vai pra Paris pra sonhar, pra encher os olhos, é deslumbrante, assim. Paris é onde tem os desfiles da Chanel, que são provavelmente os desfiles mais não sei se a palavra seria mediatizados, mas são os desfiles mais comentados do mundo. Todo ano, sempre, o da Chanel tá entre esses desfiles que são os mais comentados, porque realmente são desfiles, assim, que tu não acredita, né? Gastam milhões de euros pra fazer cada apresentação, e tem muito esse aspecto mais inspiracional, aquela coisa, aquela roupa que a gente vê e não acredita que é de verdade, sabe? Principalmente nos desfiles de alta costura. Então, com certeza, Paris é uma cidade muito relevante e muito diferenciada, digamos que, dentro desse calendário da moda. Então, assim, essas são as diferenças, pra vocês entenderem como é em cada cidade.
Eu acho que Paris também tem muito essa coisa. Acho que Paris me parece a cidade mais comentada, assim.
Uhum.
Que tem mais buzz, que tem mais festa, até porque é a última, né? É a que fecha tudo.
É, exatamente. Teoricamente, o último é o mais importante.
É.
De maneira geral. E aí, acho que a gente pode voltar naquele tópico que a Cacá tava falando antes, sobre a gente perceber a roupa na passarela e entender um pouco como que funciona essas questões dos desfiles. Porque o que acontece? Como a Cacá mesmo falou, antigamente se tinha muito mais forte uma questão conceitual. Então, na verdade, como os desfiles eram dirigidos aos compradores de moda, editores de revista, tu precisava vender o conceito da tua marca. E agora, como os desfiles são mais dirigidos, digamos que ao consumidor final, ao mundo de maneira geral, porque são muito difundidos nas mídias sociais, agora o foco dos desfiles é fazer a marca ser desejada, né? Uhum. Que as pessoas entendam. Então, pra marca ser desejada, tu tem que fazer alguma coisa que as pessoas consigam absorver, as pessoas precisem gostar, digamos assim. A gente tem alguns estilistas, como Elissa Abbes, Zahir Mohad, que são estilistas que, gente, assim, ó, provavelmente, talvez vocês nem saibam quem é pelo nome, não é todo mundo que é tão ligado nisso, mas os modelos deles são os modelos, com certeza vocês conhecem, são os modelos mais copiados do mundo, então se difunde pela internet e assim, a costureira da esquina tá fazendo uma coisa inspirada neles, sabe? Tipo, não existe moda festa no mundo sem eles, então tem toda essa questão. Algumas das diferenças básicas de desfiles hoje, tá? Quando a gente olha... Por exemplo, existe muita sobreposição de peça, existe muito mix de estampas, que são coisas pra transmitir um pouco mais uma força da marca, tá? Só que quando essa roupa vai pra loja, não quer dizer que tu precisou usar uma, tipo, um tricô em cima do tricô, um vestido em cima do vestido, uma jaqueta em cima da jaqueta, um poncho em cima do poncho com um chapéu, com uma luva, com um cinto rocker. Isso aí o pessoal colocou na passarela. Quando chega na loja, tu vai comprar um cinto, e aí tu vai usar com a tua calça jeans e a tua camiseta branca, tu vai comprar um poncho, vai botar em cima do casaco que tu já tem em casa. Tipo, tem uma outra pegada. E também o desfile da passarela, além dele ter que encher mais os olhos, digamos assim, das pessoas, ele é muito focado no que é esteticamente mais harmonioso. Então é muito raro, praticamente impossível, uma roupa chegar na loja do comprimento da passarela, por exemplo. Tipo, as saias nunca são tão curtas, as roupas não são tão justas, sabe? Então, assim, os decotes daqui a pouco não vêm tão profundos, né? É que nem quando a gente vê propaganda propaganda em outdoor, enfim, de marca, geralmente não é uma roupa tão simples, né? Geralmente é mais trabalhada. A gente fala sobre isso num aspecto de styling, né? Que é uma criação de imagem de moda. Então, na semana de moda também, quando a gente olha um desfile, não necessariamente a gente vai usar aquela coisa daquela mesma forma. Mas é muito legal, principalmente, assim, vou falar em linhas gerais, né, gente? Porque é complicado, assim, falar de uma coisa muito mais técnica e específica. Mas, em linhas gerais, o que é legal olhar? É legal dar uma olhada nas cores que são predominantes nos desfiles, principalmente nos desfiles que são mais relevantes, né, que são as marcas mais conhecidas, no tipo de modelagem. Aí modelagem seria o quê? Ah, e as pessoas, por exemplo, a gente tá num período, saindo de um período onde tudo era oversized, ou seja, tudo era muito grande, né? Então, assim, até então, nos últimos anos, se desfilou coisas muito grandes, muito largas, e agora, muito compridas, né? Então agora tá tendo um outro movimento. Olhar qual é o mood daquelas peças. Teve uma época que a gente usava tudo cowboy, e depois foi tudo rocker, lembra? Balmain, tinha toda aquela vibe Saint Laurent, desfilavam esse tipo de coisa. Teve uma época que a gente tinha muito uma vibe dos anos 70. Então a gente vai analisando essas, digamos, essas coisas no aspecto mais macro, assim, do desfile. Então não quer dizer que quando tu olha no desfile da passarela, o cara tá dizendo, ai, tu que tu tá fazendo faculdade lá em Pelotas, tem que usar essa roupa, sabe? Não é isso. Enfim, são coisas um pouco mais conceituais, mas que a gente pode usar no nosso dia a dia, e que pra quem gosta de moda divertido.
É que eu acho que é muito difícil dizer assim, ó, o que que a gente deve prestar atenção na hora do desfile, porque na verdade, cada hora pode ser uma coisa, pode ser todo um estilo. Então, agora tava nessa vibe do estilo western, então pode ser tudo isso, ou pode ser um acabamento específico, ou pode ser um tecido específico, uhum, ou pode ser um comprimento específico. E assim, às vezes o estilista vai apostar em N coisa e não vai bombar nada daquilo, vai bombar uma outra coisa. Então assim, depende muito.
Geralmente.
Mas... na verdade, eu ia falar sobre outra coisa. Se quer complementar, isso complementa.
Não, eu só ia dizer que geralmente quando se tem um aspecto mais macro de muitos estilistas desfilarem, por exemplo, assim, toda semana de moda acontecem coisas que são macro, que bombam meio que no mundo inteiro. Por exemplo, aí todo mundo começou a botar há pouco tempo na passarela aquelas botas cowboy.
Uhum.
Tá? Aquilo ali bombou no mundo inteiro. Bom, a gente sabe que bota cowboy é tipo uma coisa que vai surgir. As pessoas vão usar.
Já tá existindo. Né?
Não, sim, mas eu tô tipo, analisando como se fosse naquela época, entendeu? Aí tem certeza que aquilo ali, ok, aquilo vai dar muito certo. Ah, trouxeram muito brilho. Bom, a gente vê uma moda muito cheia de brilho. Teve uma época que era tudo transparente. Tudo era transparente
era tudo
na moda.
Transparente.
Então a gente sabe que algumas dessas coisas andam. Agora, outras coisas são muito específicas. Daqui a pouco, tipo, não funcionou. Então, como a Cacá disse, é complicado, né? Por isso que se tem análise. Porque tem profissionais que são especializados nesse tipo de coisa.
E não é uma coisa tão, tão certa. Porque assim, agora a gente tá falando mesmo que muitas vezes o que acaba pegando, entre aspas, são coisas mais simples ao nosso olhar. Mas às vezes não, porque agora mesmo a gente tava falando aquele outro dia sobre a Balenciaga, que tava lançando sapatos super esquisitos e que tá todo mundo copiando. E só que foi um fato específico. Assim, eram coisas muito esquisitas que no primeiro momento foram tão estranhas, mas agora tá funcionando.
As pessoas amam. Então, e também tem uma coisa, né? Não necessariamente só o que a gente vê em repetição é o que dá certo. Tem coisas que são uma ruptura que dão certo. Por exemplo, quando o Alessandro Michele, que é o estilista da Gucci, começou nesse mood que agora... eu não sei nem explicar, assim, mas... Essas roupas Gucci que as pessoas usam, que tem uma estética mais kit, né? Mais carregada, mais colorida.
Não sei o que é kit. Mas eu sei, eu entendo. Mas tá.
Né? Essas roupas mais carregadas, mais coloridas, que tem uma cara mais antiga, mas que...
É um antigo totalmente reformulado.
Exatamente.
É uma coisa, não é...
O kit é uma coisa que beira o brega, entendeu?
Uhum.
Que é o que, que veio a estética da Gucci.
Uhum.
Até então ninguém fazia aquilo ali, entendeu? Só que simplesmente ele fez, e num instante que ele fez, as pessoas se apaixonaram, entendeu? Sabe? Então, enfim.
E assim, outra coisa que eu também queria comentar, em relação a isso que a gente falou também, que tudo virou mais comercial e tal, é que hoje em dia, na verdade, isso acontece há muito tempo, tá?
Uhum.
Mas é que, tipo, muitas pessoas, atrizes, pessoas importantes, são convidadas pra usar as roupas que vão ser desfiladas no desfile, né?
Uhum.
Então, tipo assim, isso faz com que tu também no desfile consiga ver aquela roupa que era conceitual de uma forma mais simples.
Uhum.
Então, o que é o boom disso aí, entendeu?
As pessoas da primeira fila do desfile, né? Muitas dessas pessoas são convidadas a usar essas roupas, e isso ajuda muito, né? A gente a ter um pouco mais essa noção do que é de uma proposta mais, entre aspas, vida real, porque ainda assim essas pessoas são bastante produzidas.
Sabe quando,
né,
as blogueiras estão falando, vai fazer um fitting?
Uhum.
É isso, elas estão indo na loja ver que roupa elas vão escolher pra pegar em engraçado pra usar.
Exatamente. É pra usar no desfile. E aí, isso aí também tem a ver, acho que diretamente também, com uma relação de street style. Porque o que é street style, tá? É a moda da rua. Então, começou há mais ou menos uns, sei lá, uns 7 anos. Não, mentira. Porque,
10 anos.
Porque tinha aquele livro do Hans Doré, enfim, isso... Eles lançaram o livro faz 10 anos. Foi em 2010.
Quando eu comecei a ler blog, já se falava muito sobre isso.
Uhum. A partir de 2005, vamos botar assim. Que as pessoas que estavam do lado de fora do desfile começaram a chamar muita atenção. Começou a se reparar, além do que estava na passarela, o que as pessoas estavam usando na rua. Então, primeiro começou de uma forma muito natural. E aí, a partir do momento que algumas pessoas, como Scott Schumann, e que era casado, inclusive, com a Hans Doré, que eram alguns dos principais fotógrafos que se dedicavam a isso. Porque até então, as pessoas fotografavam a passarela, as modelos. E aí, até que alguém olhou para as pessoas normais e começou a dar holofotes para elas. Então, foram alguns dos blogs mais lidos do mundo. Então, eles trouxeram toda essa vibe que as pessoas que estão do lado de fora também podem ser estrelas.
Uhum.
Né? Basta tu ter mais criatividade.
Não, e chegou ao ponto de ter gente que nem convidado dos filhos, mas vai lá pra volta só pra
ver. É o que mais tem. Pessoa que não tem nada a ver com o negócio, e aí bota uma roupa e vai lá. Pra quem é da moda...
Super muito... queria fazer isso.
As pessoas que já eram os convidados tradicionais, digamos, desses desfiles, que são pessoas que têm uma posição um pouco mais tradicional dentro da moda, que são pessoas que se incomodam um pouco com isso, sabe? Porque elas acham que desvirtuou, digamos assim, o propósito do negócio, tá? Uhum. Só tô contando pra vocês qual a opinião das pessoas, que eu acho interessante ter acesso também, enfim. Então elas acham que desvirtuou um pouco porque parou de ser também uma coisa natural. Por exemplo, a roupa que tu ia pro desfile, alguém foi lá e fotografou. Não, as pessoas se arrumam pra aquilo. As pessoas querem uma chamar mais atenção do que a outra, querem usar uma coisa mais diferente do que a outra. Então, na verdade, é quase... É meio forçado, de uma certa forma, né? Então, tem gente que se incomoda um pouco com isso. Eu admito que eu continuo achando maravilhoso. Sendo forçado ou não, é de lá que surgem novas ideias, que a gente se inspira em pessoas reais, que o Pinterest é abastecido. E o que é a vida sem Pinterest, pessoal? Não é, meu povo?
É maravilhoso.
Então, é maravilhoso.
Acho que daí que são as tendências também das fotos de look do dia, tipo, caminhando, sentado, nem via foto.
Uhum. É toda uma estética, né? Uma estética específica que surgiu a partir do street style das semanas de moda, realmente. Então, isso também contribui bastante. E também inspira os estilistas, porque a gente, pra quem viu nosso podcast com a Ana Tim, a gente tava explicando a forma de difusão das tendências. E quando a gente pega uma coisa da passarela e depois usa na nossa vida real, é o trickle down. E quando o negócio vem da rua e aí o street style inspira um estilista, é o bubble Jesus, socorro! Bubble up, aê!
Não é out, eu já vi que era bubble out.
É bubble up.
Tá.
Então, enfim, tem essa questão também que eu acho muito legal da gente saber que pessoas comuns, né, estão inspirando. Comuns, sei lá, pessoas, né? Pessoas estão inspirando estilistas, enfim, estão olhando pra nós, né? E não só, sei lá, pra arte, pro cinema, pra, enfim, N outras questões. Então eu acho isso muito, muito legal. E aproveito pra dizer que algumas das coisas que, tipo assim, toda temporada de Semana de Moda tem coisas que mobilizam as pessoas, que tem discussões e tal. E agora eu tava lendo um negócio que eu achei muito legal, que na Semana de Alta Costura de Paris, que é a mais exclusiva e praticamente impossível do mundo de entrar, porque tem uma série de exigências que são pouquíssimas as marcas que conseguem atender, entrou uma estilista de camarões. Eu anotei o nome aqui, não tenho a menor ideia se estou pronunciando certo, que era Imani Alice, a Elice. Então ela tem muitas referências africanas, ela mistura muito o africano com o europeu. Legal. Então eu achei isso muito legal de estar na alta costura, porque traz outra referência. A gente sai daquela mesma.
Tipo assim,
o mundo eurocêntrico é um mundo muito legal, tá? Mas a gente tem que entender que não é o único mundo que existe. Então, não dá pra gente viver nessa cultura eurocêntrica. Eu, pelo menos, acho muito saudável a gente ter outros olhares. Então, eu tô louca pra ver o desfile dela, vou me agendar para isso, eu vou fazer uma pipoca pra esse momento maravilhoso.
E outra coisa que a gente tava comentando também aqui nos bastidores, que a gente achou relevante falar, é que tem alguns estilistas, acho que são poucos, né, alguns mais específicos, que nesses desfiles conseguem militar e falar sobre N assuntos importantes que não tem nada a ver com a moda. Então, às vezes, poluição, aquecimento global, e às vezes são justamente esses desfiles que as pessoas não entendem e acham a coisa mais esquisita do mundo, mas na realidade é porque não conseguiram entender a referência, né?
Às vezes a pessoa não entende o conceito, porque na verdade a moda, ai, na verdade é um odeio, né, mas enfim,
o que
que você odeia, na verdade? É, porque às vezes quando a gente fala do nada, traz um na verdade e não tem nada a ver com a função. Mas
tá, vai.
Porque a moda é um sistema. Tipo assim, a moda é uma vitrine. A moda é simplesmente uma vitrine, um espelho do mundo, e é uma vitrine de coisas que podem ser importantes. Então, assim, tem muitas pessoas que não usam desfiles só pra vender roupas. Tem gente que simplesmente também usa o desfile pra falar sobre coisas que são relevantes na cabeça daquela pessoa que criou o desfile. Tipo, no Brasil a gente tem o Ronaldo Fraga, que eu acho que deve ser um dos principais nomes, que faz um desfile além da roupa. Então, assim, ele já chamou atenção pra N assuntos. Assuntos políticos, assuntos sociais, sabe? Coisas que ele gostaria que as pessoas falassem mais sobre aquilo ali. Então, é uma força muito grande da moda isso. Quando a moda se voltou um pouco mais, por exemplo, pra essa questão da identidade de gênero, quando a moda se voltou para a questão do aquecimento global, na época de independência feminina, né, quando isso estava sendo discutido no mundo, ela sempre é uma força. Existem vários estudos científicos ainda hoje em dia mostrando que sim, a moda ainda consegue formar muita opinião das pessoas e consegue justamente isso que eu tô dizendo, essa é uma vitrine pro que é importante. Então, quando a gente teve primeiros transgêneros desfilando... enfim, sabe? São coisas que são relevantes, coisas de inclusão principalmente, enfim, muitos aspectos que às vezes não é só uma roupa. Então não adianta a gente olhar uma coisa e julgar, tipo assim, só achando que a pessoa tá querendo te sugerir qual é a roupa que tu vai no banco, qual é a roupa que tu vai trabalhar, e não é isso, entendeu?
É que eu acho que geralmente quando a gente olha desfile, a gente vai ver só a fotinho do look, né? Uhum. Eu acho que geralmente o bom é tu ler o briefing, assim,
exatamente,
do desfile, sabe? O briefing, como é que explica o briefing? É tipo ler um textinho que tá explicando o que é desfile. Sabe quando tu vai num espetáculo qualquer e tem o folder ali explicando? Então, geralmente quando tu lê a explicação, tu entende o porquê. E aí não fica tão sem sentido.
Exatamente.
Bom, e agora a gente vai pro quiz de final de episódio.
Ai,
que dessa vez fui eu que tomei as rédeas da situação e não foi a Thaís.
Finalmente.
Porque a Thaís estava pesquisando os tópicos para escrever, que eu já não sou tão especialista no assunto, então eu escrevi os tópicos, tá? São quatro perguntinhas. A primeira pergunta é: se fosse escolher uma semana de moda só para ir, qual das quatro?
Bom, eu geralmente gosto de ser do contra, mas nesse caso não tem como. Eu iria para a semana de moda de Paris.
Eu acho que não tem mais discussão, eu também. eu acho que é mais legal.
Gente,
é mais glamourosa, é mais
os melhores cenários, melhores desfiles, melhores.
É tudo
estudos,
muito grandioso, assim, né?
Então, muito sonho.
Ai,
queria
muito
viver
sonho.
Esse sonho.
Eu também queria ver esse sonho. Quem sabe um dia, amigo.
É.
Tá. A segunda é: se fosse escolher um desfile específico, um só. Responda.
Socorro! Um desfile pra ir. Meu Deus, deixa eu pensar. Não vai ser em Nova York, não vai ser em Londres, vai ser ou na Itália ou em Paris.
Falo.
Ai,
meu Deus.
Prada. Eu iria pra Prada.
Eu sabia que tu ia responder isso.
Prada na Itália. Ai, eu amo a Prada, eu sou muito fã.
Tu sempre fala sobre isso. Cara, eu não sei. Eu sou muito ruim pra essas coisas. Eu não sou tão ligada à semana de moda e a marcas, essas marcas grandes, e a prestar atenção que cada um faz. Então, assim, quando eu pensei nessa pergunta, eu pensei em duas respostas, tá? A primeira resposta foi Chanel, porque eu acho que é um dos desfiles mais icônicos e importantes, apesar que as roupas da Chanel não me chamam tanto a atenção, mas eu acho que as produções geralmente são desfiles que são feitos em cenários absurdos. Então, assim, eu acho que eu ia gostar muito de ter essa experiência. Mas se fosse pra escolher um desfile pra ir por causa das roupas, os dois nomes que me chamam, que me lembram, assim, mais me chamam a atenção, porque eu olho roupas e gosto, é Saint Laurent e Balmain. Eu amo Balmain. Você não acha que é minha cara?
É.
Mas, tipo assim, eu acho que eu acabaria escolhendo Chanel só pela experiência de um desfile da Chanel.
Eu admito, assim, que eu me sinto muito tentada também pra ir pro desfile da Chanel. Mas como eu sou do contra, eu já quero ir na Prada, que é já pra ser diferentona, entendeu? Aquarianes. Mas até eu queria só fazer um comentário, né, sobre essas coisas. Eu não me sinto também atraída pela estética da Chanel, de maneira geral. Enfim, eu tenho várias questões, assim, entre mim e a própria Coco Chanel, entre mim e o Karl Lagerfeld, que agora é finado, né? Enfim, também foi pro mundo, pra outra parte, junto com a Coco. Mas que são questões que eu tenho né, um pouco assim que eu não me identifico tanto com a marca, nem com as coisas que eles fazem, enfim, uma série de coisas. Mas, além do aspecto do desfile show, tem uma coisa que eu acho bem importante a gente falar, é que quando a gente olha os looks da Prada, da Chanel, realmente a gente olha aquilo e pensa, tipo, não tô nem aí. Não todo mundo, óbvio que tem gente que acha lindo, mas assim, a gente que não se interessa muito, tá, por esses looks. Só que a Chanel, Senhor Jesus Cristo, é uma marca que tem uma força muito grande. Então, assim, rapidamente o que me vem à cabeça nesse momento de coisas dos últimos anos que foram, que, tipo assim, tomaram a proporção que tomaram por causa do desfile da Chanel, sabe? Por exemplo, tênis branco. Só teve, por exemplo, o aval das pessoas depois que foi pra passarela da Chanel, né? Quando começaram os sneakers. Deixa eu ver o que mais. Essa tendência de coisas plásticas transparentes na moda. Só depois que foi pra Chanel as pessoas começaram a usar essa coisa plástica. Essa última tiarinha que todo mundo usa, essa tiara princesa fofinha, tipo, vem da Chanel. Então tem muita coisa que, por mais que a gente não curta muito a estética, tem coisa que vem de lá, sabe? Então.
É, até porque tem uma a relevância. Proporção que o desfile tem é uma coisa absurda.
Bom, né? se nem com aqueles desfiles que são, tipo, os desfiles mais caros do mundo, eles conseguissem trazer alguma coisa, né? Socorro!
Cara, eu não vou me lembrar agora, mas eu lembro que em algum momento, em alguma entrevista, em alguma coisa, eu vi uma pessoa mais ou menos calculando quanto custava um cílio da Chanel, só que eu não lembro o valor que ela falou. Era um negócio assim, estratosférico. É óbvio que a gente sabe que é muito caro, mas ao mesmo tempo, tipo assim, tu fica.
Era muito estratosférico. Teve um que eles fizeram aquelas. Que eles botaram um iceberg, né, dentro do negócio. Cara, era surreal, era um iceberg de olho. Tipo, eu não sei quanto tempo um iceberg no meio do troço em Paris, sabe? Tipo, eles gastam muito dinheiro. É chocante.
Muito, é chocante. Bom, essa pergunta, admito, foi a Thaís que pensou. E acho que ela deve ter uma resposta pra isso, se foi ela que pensou. Se eu pudesse escolher uma pessoa que é insider, que costuma ir nos desfiles na semana de moda, enfim, pra tu acompanhar, pra tu ir junto, assim, na malinha, quem é que tu iria? Quem é que tu escolheria?
Ai, pior é que fui eu que pensei, mas é que eu tenho tantas pessoas que eu sonharia em ir junto, mas eu acho assim que hoje, vamos dizer que eu fosse com a Karine Hotfield.
Que
é uma editora de moda, que durante muito tempo ela foi editora da Vogue Paris, e agora, enfim, ela saiu, eu não sei se ela saiu, mas eu gosto muito da Emanuelle Alt também, mas enfim... Tá. Eu iria então com a Karine Hotfield, porque assim, ó, ela era uma editora da Vogue Paris, e ela é uma mulher incrível, que tem um senso estético, assim, meu Deus, é um sonho, assim, além dela ser ter uma bagagem de moda gigantesca, acho que ia aprender muito com ela. Então eu queria, assim, pra aprender demais, eu acho ela muito boa. Agora ela tem uma revista que sai, acho que é, não sei se é uma vez por ano ou de 6 em 6 meses, que é com todo o olhar dela, né, uma curadoria pessoal, ela deixou a Vogue para, né, ser ela mesma, o veículo, ela é muito boa.
Ai, olha, eu já sou uma pessoa que não tem essas referências, não sei quem são essas pessoas. Então, a única pessoa que eu consegui pensar quando tu falou foi a Vitória Seridon.
Mas até porque... Então, se fosse por isso, eu ia catar as cenários, ia bombar muito mais.
Não, mas é que sabe o que é? A Vicky, ela vai muito nos backstage também, e me interessa muito olhar essa parte. Eu gosto muito disso, fora que eu amo a Vicky, fora que, assim, teria que ser uma pessoa que fala português, porque eu não entendo nada direito do que tá acontecendo. Se eu vou com uma pessoa que não fala português, eu tava errada, entendeu?
Ela levou muito a sério, né?
Muito, sério. Não, mas é porque realmente não tem outras referências, então não tem essas referências.
Tá, assim, mas a Tássia não?
Eu preferia a Vitória. Não, porque realmente essa coisa da beleza de dentro me... Backstage, beleza? De dentro, beleza. Sabe? A parte do backstage me interessa muito. Uhum. Sempre me interessou. Eu gosto muito. Então, tipo, fora que eu gosto muito da Vicky, enfim.
Entendi.
E a última pergunta é, se tu lembra não, tu tem que dizer, um desfile que já passou, mas que foi muito icônico e tu queria estar lá, assim, tipo, eu queria ter vivido esse momento.
Eu acho que eu gostaria de ter vivido qualquer um/todos, porque é impossível escolher, os desfiles do Alexander McQueen, que foi, meu Deus, o último grande absurdo nome da moda no mundo, que se suicidou em meados dos anos 2000, e ele foi o último, praticamente, que fazia os grandes desfiles show, os grandes desfiles conceituais. Era dele aquele sapato estranho que as pessoas andavam com o pé envergado, que a Lady Gaga usou num clipe daquele do Monster, não sei o quê. Vou ficar cantando aqui pra vocês.
Fiquei quase um mu, assim, o pé.
Exatamente. Ele era brilhante. As pessoas, tipo assim, às vezes eu fico ouvindo, pra vocês terem uma noção do meu grau de doença por ele, assim, eu fico ouvindo depoimentos de de pessoas que foram no desfile dele. E as pessoas até hoje, décadas, as pessoas choram, as pessoas se emocionam, as pessoas dizem que não existia nada no mundo parecido com o que ele fazia, sabe? Então ele aproveitava que ele ia fazer um desfile e ele usava aquilo e fazia de uma forma sensacional. Ele tinha muita força. E ele era uma pessoa muito... ele era um gênio, né? Então as pessoas que são geniais, que aparecem no mundo de tempos em tempos, né? Elas chamam muita atenção, elas são muito diferentes. Então ele tinha uma ideia pra moda que eu acredito muito, assim, e que eu me emociono muito em imaginar estar ali. Se vocês tiverem um tempo aí, depois de nos ouvir, vale muito a pena digitar no Google Alexander, né? Alexander, MC, né? Mac Queen, Queen, tipo de rainha, Q-U-E-N. Ele realmente é uma pessoa, assim, que infelizmente se suicidou, e hoje em dia a gente tem a marca dele ainda, que continuou pela assistente dele, que é a Sarah Burton. Eu nem sei se agora, nesse último ano, trocou de estilista, mas enfim, a Sarah continuou durante muito tempo. Só que não teve nada a ver, entendeu? Tipo assim, a Chanel morreu e eu assumi a Chanel. Vocês terem uma... Tipo, apesar da Sarah ser muito talentosa, não quero de maneira nenhuma diminuir o talento dela, não é isso. Mas aquela é uma pessoa talentosa como muitos outros são, mas o Alexander era uma pessoa singular. Então, assim, aconselho vocês a digitarem no YouTube e vocês vão ver os registros dos desfiles dele, que são sensacionais.
Bom, depois dessa eu me despeço, porque não tenho a menor ideia do que responder. Não, falando sério, assim, além de eu não ser a pessoa que mais tem referência nesse estilo, eu sou a pessoa que talvez vocês vão conhecer no mundo, que tem a pior memória do mundo, entendeu? Também, eu não lembro de nada. Então, tipo assim, tu para assim, eu fiz essa pergunta, fui eu que tive a ideia dessa pergunta. Eu pensei, gente, quais são os últimos desfiles que eu me lembro? Eu só consigo lembrar de desfile da última temporada, e é isso.
Então, e assim. É isso, e é isso.
Não sei responder essa pergunta.
Ah, tem pessoas que valem a pena, assim, a gente conhecer, e eu acho que o Alexander McQueen tá bem num topo, assim.
Eu vou
porque
pesquisar
como ele acabou morrendo, as pessoas não falam mais dele, né?
Uhum.
Então, às vezes, eu acho legal, porque a gente tem outras pessoas que são legais, tipo Yohji Yamamoto, que fazem algumas coisas que são relevantes. A gente tem os próprios desfiles da Gucci, eles fizeram... bom, eles estiveram bem felizes esses tempos que usou camisa de força, e teve uma discussão sobre saúde mental bem, bem bad, assim. Mas eles tiveram alguns desfiles bem icônicos ultimamente e tal. Enfim, tem pessoas que falam, não é que não exista nada bom, muito pelo contrário, existe muita coisa boa, mas é que tem pessoas que são muito diferenciadas, realmente. Até perdi a voz, realmente.
Tô triste que ele morreu.
Tô triste que ele morreu, tô aqui de luto, chorando.
Então, então é isso, guria. Deixa eu te perguntar então agora. Hoje em dia, se tu tivesse que dizer quem tu acha que é o cara, assim, ou a pessoa, a mulher...
A gente tem muitas estilista. Pessoas talentosas.
Mas
eu gosto muito.
Se tivesse que escolher um pra conhecer. Ai, eu adorei essa pergunta. Ai, eu virei aqui depois da hora.
Pra conhecer.
Pra bater um papo, assim, sabe? Pra...
Eu gosto.
Tomar um café.
Ah, meu Deus. Eu gosto muito do Nicolas Ghesquiere, que tava na Vuitton e agora foi, socorro, não sei pra qual ele foi, mas ele acabou de sair. Foi pra onde? Pra Givenchy, pode ser? Vamos ver. Google! Tá, mudei de ideia, porque assim, ó, a Camila achou nervosa.
Mas depois de 15 minutos pesquisando, ela ficou uns 15 minutos, a gente desligou isso aqui, e ela ficou pesquisando pra saber o que ela ia fazer.
Porque eu não tenho a menor ideia. Muita gente fica com medo de esquecer alguém, mas eu realmente acho que hoje, considerando que é só os que estão vivos, né, eu conversaria com o Dema Vazalha, que atualmente tá na Balenciaga. E assim, a Balenciaga era uma grife extremamente tradicional, e que de uma certa forma estava no esquecimento. E que ele trouxe coisas muito inovadoras. E agora, eu me interessaria muito em saber como é que se dá esse upgrade. Como que ele consegue entender tanto os desejos das pessoas e as mudanças da sociedade. Consegue trazer uma coisa tão bem aceita como todos os hits que ele criou. E além de tudo, né, junto com o irmão dele, ele criou a Vetements. Que é uma marca, assim, que é das mais relevantes que foi criada ultimamente. Que é muito street. Realmente, tudo que... E que não é tudo que bomba ultimamente, mas sério, sei lá, 70% de tudo que acontece ultimamente de interessante na moda vem através tanto deles quanto das coisas que se originaram do que eles fizeram na Vetements. Então, assim, é uma pessoa muito relevante hoje em dia, entende muito o que acontece agora e eu me interessaria muito em saber sobre isso.
Ah, a Thaís tá empolgadíssima falando sobre esse assunto. A gente pode, se vocês gostarem sobre isso, a gente pode fazer um outro episódio, eu só fazendo perguntas pra Thaís.
Se não gostarem, não quebrem meu coração, por favor.
Ai, não, contem sim,
sejam, a gente quer querida, saber. Não, faço... sejam amigas, não, mas aí digam com
tá,
jeitinho.
Mas ó, nos contem isso lá no Instagram do Mole Muito Mais, gente!
Agora!
E agora a gente tem o Instagram é arroba moda e muito mais podcast. Vai lá na última foto, comenta o que vocês querem esse podcast, comenta o que vocês acharam desse. É, a gente vai botar votações e coisas lá nos stories, vai ter videozinho lá no IGTV também, vai ter muita
sério,
coisa
tá
pra lá.
Sério, tá tudo no nosso Instagram, a gente tá muito empolgada.
Sério, vocês vão amar seguir, eu tenho certeza, então vai lá seguir. Hoje a gente não vai nem pedir pra seguir a gente nos nossos. Vão lá seguir no arroba moda e muito mais podcast. É, o podcast agora mudou de data, mudou de dia, né? Agora sai toda...
Relembrando.
Sai toda terça, 11h30 da manhã e a gente espera vocês na semana que vem,
é,
né?
É isso, gente. Um beijão.
E até mais.
Tchau.